Está no ar o Soncast, o podcast da School of Net.
Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wesley da School of Net e seja muito bem-vindo ao episódio número 9 do nosso Soncast. E somente para você saber, nesse episódio a gente vai encerrar, ok? A nossa primeira temporada, que foi a nossa temporada de aniversário, onde nós convertemos as nossas entrevistas da nossa semana de aniversário em podcast, legal? Então semana que vem a gente já vai mudar um pouco de assunto e a gente vai trazer muita coisa bacana para você. Mas hoje a gente vai ter uma entrevista super bacana com o Eduardo, legal? O Eduardo, ele é um mexicano, tá? O nome dele é Eduardo Dávila e ele é o responsável pelas operações comerciais da Zen Technologies em toda a América Latina. O Eduardo, ele também é CEO da empresa NetMX do México, ok? Que cria diversas soluções, desde a parte também de vendas e licenças da Zen, de treinamentos, mas também produtos que trabalham com software e hardware, muita coisa bacana mesmo ele tem aqui pra gente. E hoje a gente vai falar com o Eduardo sobre um assunto bem bacana que todo desenvolvedor normalmente gosta de ouvir. É em relação à parte de mercado open source, mercado corporativo e aonde o desenvolvedor se encaixa. Então se você está querendo ouvir um pouco mais sobre mercado e entender em qual posição você está hoje, você não pode perder esse nosso podcast, legal? Mas antes de a gente começar com esse podcast, a gente vai aí para nossa curiosidade da semana.
Curiosidade da semana.
E hoje, na curiosidade dessa semana, a gente vai falar sobre uma empresa que com certeza você já ouviu falar, que é a PayPal. A PayPal, na realidade, ela foi uma das primeiras empresas a começar a movimentar dinheiro pela internet. Um dos fundadores da PayPal, provavelmente também você conhece, que é o Elon Musk. O Elon Musk atualmente ele é fundador da Tesla, da SpaceX, tem muita empresa que o Elon Musk fundou. Agora uma coisa interessante é que inicialmente o PayPal ele não se chamava PayPal, ele se chamava X, ok? X.com, X de X, e depois ela foi renomeada para PayPal. Agora, a gente tem alguns dados super interessantes para passar aqui para vocês. Como vocês já devem saber, o mercado americano é um dos maiores mercados do mundo. Só que nos Estados Unidos, você tem mais de 300 milhões de habitantes. E hoje em dia, mais de 72% dos online shoppers, ou seja, das pessoas que realizam compras online, tem uma conta no PayPal. E é uma coisa interessante também, por quê? Porque lá em meados aí de 1999, quando o PayPal foi criar o seu primeiro logo, uma das pessoas que ajudou, ok, a criar o logo do PayPal foi um dos fundadores do YouTube. E é isso, é realmente muito interessante, legal? Agora imagina se você está começando a sua startup agorinha e chega um monte de, vamos dizer assim, especialistas e falam que a sua ideia é uma das piores ideias do ano. E foi exatamente isso que aconteceu com o PayPal em 1999. Diversas pessoas criticaram demais a ideia do PayPal e ele foi votado como uma das 10 principais terríveis ideias daquele ano. E hoje em dia a gente já sabe que o PayPal ele é um grande sucesso e com certeza é uma das empresas que revolucionou todo esse mundo de pagamentos pela internet. Mas como sempre, não interessa se a sua empresa é grande ou pequena, ela sempre vai cometer erros. A diferença desse erro, na realidade, é em relação à sua proporção. E eu vou dar um exemplo agora muito claro para você em relação do PayPal. Em 2013, acidentalmente, o PayPal fez uma conta maluca e acabou creditando na conta de um usuário na Pensilvânia 92 quadrilhões de dólares. Agora imagina um dia você acordar e você não vê 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, que nem os bancos erram e acabam fazendo algumas lambanças, mas você acordar com 92 quadrilhões na sua conta do PayPal. Com certeza você ia dar uma desconfiada. E então, essas foram algumas das curiosidades que eu queria trazer aqui sobre o PayPal aí para vocês. Eu realmente espero que você tenha gostado. E como já é de praxe aqui na School of Net, toda semana no Somcast nós trazemos um de nossos tutores para dar uma dica mais do que especial para você. Então vamos lá para dica do tutor.
Está na hora da dica do tutor.
Fala pessoal, tudo bem? Jackson da School of Net falando aqui. Bom, hoje estou aqui para te deixar a recomendação de um livro fantástico para você que quer entrar nesse mundo de DevOps. O nome do livro é Manual de DevOps, como obter agilidade, confiabilidade e segurança em organizações tecnológicas. Bom, então através desse livro você vai entender melhor o potencial da cultura DevOps e como as empresas, organizações que adotaram os princípios e práticas DevOps melhoraram significativamente a produtividade do seu desenvolvimento de software, a qualidade do seu produto e a satisfação do seu cliente, permitindo então com que eles vençam no mercado. Pessoal, excelente livro, eu li e recomendo.
Bom pessoal, sem mais delongas, vamos então para a nossa entrevista com o Eduardo Dávila, responsável pela Zen Technologies na América Latina e CEO da NetMX. E hoje eu tenho um cara muito especial que eu chamei aqui para falar com a gente. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo alguns anos atrás, quando a gente iniciou uma parceria da School of Net Code Education com a Zend. Então, no momento que eu tive a primeira reunião, foi um intermédio da Zend, depois a gente acabou mantendo contato. São várias Zendcons juntas e tudo que a gente tem que falar de negócio, a gente acaba conversando, independente se é no mundo de licenças, no mundo de treinamentos, mas a gente fala isso de forma geral. Pessoal, eu queria apresentar aqui para vocês, não é a primeira entrevista que eu faço com ele aqui, mas hoje eu tenho aqui o mexicano, vocês vão ouvir um português com um sotaque mexicano, mas o Eduardo ele fala muito bem português, muito melhor do que muito brasileiro por aí, inclusive. Beleza? Então eu estou com o Eduardo Dávila, ele é responsável pelas transações da Zend Technologies e Rogue Wave agora pela América Latina. Então praticamente qualquer intermédio que qualquer empresa brasileira precise fazer para alcançar a Zend, é o Eduardo aqui que trata tudo isso aí. Eduardo, fala um oi aí pro pessoal.
Olá, Wesley, bom dia. É um prazer estar com você novamente.
Eduardo, durante esse nosso bate-papo, eu queria falar com você sobre alguns assuntos, mas eu não quero ficar focando contigo em assuntos técnicos, apesar de saber que você manda muito bem para esse lado. Mas eu queria focar mais em relação à visão de mercado, estratégia, como que você está vendo o futuro dos pontos, principalmente nessa parte de software open source, e parte do mundo corporativo, aonde que o desenvolvedor hoje em dia ele está se enquadrando. Mas eu acho que para o pessoal entender essa nossa conversa, eu queria que você desse um pouquinho aí do seu background aí, de como que você começou, como é que as coisas foram surgindo aí na sua vida, até você estar aí com a sua empresa, mas ao mesmo tempo com contatos com diversas outras empresas que você acaba tendo que estar dentro pelo fato, principalmente também da Zend. Consegue dar um background seu aí para a galera te conhecer um pouco melhor?
Claro que sim. A minha empresa, NetMX, ela começou em 1994. O próximo março vamos a cumprir 25 anos no mercado de tecnologias de internet no México, na América Latina. Desde o princípio, uma das coisas mais importantes que a gente buscou foi, a parte de trabalhar como aquelas coisas que as empresas já tinham existentes dentro de seu entorno, em seu environment interno, então, encontramos muito open source ainda desde entonces, desde aquelas épocas. Encontramos a grande importância que tem que as pessoas, as empresas, os desenvolvedores também, conozcan los programas, conozcan formas de desenvolver dentro de un entorno existente, respetando aquellas cosas que las empresas ya tenían dentro de sus cosas. Anette Mechis se ha focalizado en los últimos 20 años en trabajar el software, PHP principalmente, além temos algumas outras tecnologias, mas o Open, o PHP com suas derivações, temos muito trabalho nesse âmbito e hemos encontrado infinidade de empresas, de desenvolvedores, todos eles buscando novas oportunidades, novos programas, ser mais eficientes, conseguir fazer mais com menos. Y una de las cosas más importantes, o tema que usted trae hoy a la mesa, tabela, es el software de open source. Entonces, una de las cosas más importantes que hemos encontrado también, los desenvolvedores, la forma en que ellos van aprendiendo y capacitando, entrenándose en nuevas tecnologías, también es muy importante desde un punto de vista de las grandes empresas. Y también las pequeñas y medias empresas que están trabajando en esta nueva, nueva industria, estos nuevos, este nuevo internet que es ahora en esta década.
Y no meio de todo eso, ¿aonde que entró a Zend no meio da historia? ¿Cómo comenzó en 1994, es eso?
94,
probablemente
sí.
Você pegou o PHP ali no, cuando no existía, na realidade. Não existia PHP, essa é a verdade.
Nossos primeiros 2-3 anos foram de somente HTML, mas a partir de 97 começamos a trabalhar com PHP, a versão 2 apenas. Com a empresa de Zend, então, porque o Zend começou com PHP 3. Andy e Zev, os fundadores ou criadores da empresa Zend, eles começaram em 99, reescribiendo todo el motor de Zend, ¿no? De PHP, y comenzaron a trabajar con versiones posteriores. NetMHS comienza a trabajar con ellos en 2003, tenemos 15 años ya trabajando con ellos, y las primeras cosas, o primera aproximación fue, ok, pues este es un nuevo producto, el Zend Platform, en aquellos momentos funcionaba como monitoramiento, mismo que ahora, pero ahora es una herramienta mucho más completa, mucho más cosas. En aquel entonces existía PHP con Zend en los primeros inicios y comenzamos una relación duradera de 15 años, en donde ahora ayudamos a él esa parte de entrenamiento, representación, todo el territorio de América Latina, hablando de marketing, adosado de marca, adosado de ferramenta, adosado de lenguaje, en fin, evangelización y otras cosas comerciales y técnicas.
Yo acho que a galera conseguiu agora compreender de como que as coisas foram evoluindo até a gente chegar onde a gente está, basicamente linguagens, softwares e etc, coisas que nem existiam, e muita gente pegou essa onda crescendo, e eu acredito que uma das coisas que é difícil é como conseguir se manter vivo durante toda essa história, né? Eu consigo ver hoje em dia, mesmo aqui na School of Net, que a gente vende cursos, durante todo esse tempo, a gente está fazendo agora 10 anos, eu já vi muita gente entrar e sair do mercado, entrar e sair. Como que você vê hoje em dia esse desafio que vocês, não só a NetMX, mas todo esse estilo, esse modelo de negócio de adotar o software livre, algo que em tese é totalmente gratuito, antes que no começo as empresas tinham um preconceito gigante, quem que vai dar o suporte, quem se responsabiliza pelos problemas, e com o que ele virou agora, como que essas empresas elas conseguiram ir sobrevivendo, como que você foi sobrevivendo durante esse tempo até a gente ter esse boom que a gente tem hoje, somente para o pessoal se ligar, tem muita gente que começou a sua carreira, mesmo que seja 10 anos atrás, parece hoje em dia algo muito comum falar que usa Linux, que usa um Apache, que está trabalhando com PHP, Python, Ruby, não interessa, né? Parece algo até que senso comum, mas as coisas não eram assim, né? Até hoje em dia, de uma linguagem open source, não importa qual, ela chegar ao ponto de ser adotado por uma grande empresa, foram anos e anos de processo de amadurecimento nesse processo, né?
Uma coisa que acho que é bem, bem importante é a adaptação. É a adopção de novas coisas conforme você vai vendo. Nos anos 90 do século passado, a própria Microsoft, por exemplo, teve o seu problema da internet. Eles não quiseram adotar internet e eles vejam a internet como uma coisa passageira e eles dizem que não funcionava. E, sin embargo, o Bill Gates teve que pegar as coisas e dizer, ok, nossa nova estratégia tem que mudar. Temos que agora adaptar aos tempos modernos. O mesmo Linux, o mesmo PHP, são exemplos de uma mudança e uma adaptação de novas coisas em onde as empresas já não podem trabalhar como trabalhavam antes. Temem que trabalhar como os novos tempos e é uma coisa que continua sendo certa agora mesmo. Se você pode ver, um dia sai um novo framework e a semana próxima outro novo framework e outro novo framework, porque as empresas, as pessoas têm que estar constantemente vendo o que há de novo, com quem trabalhar, que programas, um constante treinamento e mudança respeito das coisas novas que estavam no mercado. A NetMX começou com HTML nas primeiras coisas. Após isso, começamos a trabalhar com bases de dados, com PHP, começamos a trabalhar com aplicações internas para empresas, toda a parte móvil. Agora estamos falando de segurança, enfim, em todo momento temos que estar vendo os winds of change que estão no mercado e na indústria, e essa é uma parte importante que a gente e as outras empresas permitem subsistir e continuar presentes na indústria, não? É bem importante essa parte.
Pelo fato de você estar dentro, modo de dizer, das empresas, que você está em contato constante, você acha que isso te ajudou em algum ponto você conseguir ver o que estava para acontecer, mas não tinha pegado ainda, então te ajudou a estar um passo para frente? Como que você acha essas novas ondas? Porque, assim, a gente sabe que um framework, por exemplo, ele não é produzido de um dia para o outro. Então, como que você conseguiu se ligar, ou inclusive essas empresas que você trabalha, a própria Zend, que foi comprada e etc. Como que você consegue perceber que alguma coisa está para mudar, alguma coisa nova está por vir, e você já tem que se posicionar de cara para você não poder perder essa onda aí?
A verdade, Wesley, é uma coisa de trabalho, muita coisa é estar lendo e estar corrente em as coisas. E também acho que um pouquinho de sorte. Há um livro que se chama Paranoid, que fala de como Intel, a empresa dos microprocessadores, eles estavam vivendo também seu processo de adaptação e de novas coisas e demais. É muito importante ficar presente no mercado, estar lendo coisas, estar entendendo estas novas tecnologias, testar, estar provando coisas novas, não? Muito treinamento. E ao final, um pouquinho também tomar uma determinação e dizer, ok, apostamos por essa e vamos a ver o que acontece, e em tanto, pues, por acá poder ter algumas cosinhas que um pouco de diversificação, não? Por exemplo, um produto que temos agora, o QPass, é um produto de segurança que não tem nada que ver com os produtos de desenvolvimento que tínhamos antes, nada tem que ver com Zenji, por exemplo, e, sin embargo, um produto muito importante na indústria de segurança, de segurança e infraestrutura, que ha sido um sucesso bem interessante em corporativo, em residencial, etc. E, sin embargo, é uma coisa não totalmente relacionada com programação e desenvolvimento, não? Então, é muito estar presente e estar trabalhando constantemente, renovando hacia adelante.
Uma coisa que eu acho que todo desenvolvedor tem que pensar, e eu acho que muitos deles, principalmente quem está começando agora, ele acaba ficando preso no código. Ele fica pensando muito na solução que ele está criando, mas ele esquece, inclusive, de pensar, que nem você acabou de falar, o core business dessa área da sua empresa que você montou na parte de segurança é segurança. Independente de tecnologia, independente de framework, independente da licença que você for trabalhar e etc., ali está o que a empresa está fazendo. E tem gente que vai programar, vai criar sua solução e está querendo deixar o negocinho mais bonito, deixar aquele processo automatizado. E o negócio dele, que ele tem que fazer, que é ganhar dinheiro. Ele faz tudo, menos ganhar dinheiro.
E você acaba tocando uma coisa bem interessante, que às vezes também eu tenho que falar com o personal daqui da NetMX. Existe um livro que é um livro muito, muito belo, dos anos 80, 80 mais ou menos, The Goal, de um autor israelí. E neste livro fala precisamente o que você acaba de mencionar. Qual é o objetivo principal de empresas, não? E às vezes as pessoas esquecem essa parte. Então, se o pessoal pode identificar essa parte e poder entender plenamente qual é o objetivo, as demais coisas vai chegar de maneira automática. Eu vou pôr um pequeno exemplo que não tem que ver com desenvolvimento, é outra coisa completamente diferente. Um negócio de podologia, não? Dos pés, não? Atendimento clínico de pés, ok? As pessoas podem pensar que o objetivo desse negócio é, pues, talvez arrumar os pés e talvez cobrar alguma dolência, alguma coisa assim. Em realidade, o objetivo desse negócio é uma experiência. É uma experiência de 50 minutos para um paciente, em onde ele chega e se sente atendido, cuidado, protegido, não? By the way, vamos a cuidar seus pés. Então, se você traduz isso uma coisa, por exemplo, de negócio em desenvolvimento, não é simplesmente fazer um código. Não é somente resolver um processo, um módulo, uma coisa. É tomar todo o espectro de negócio da empresa, entender quais são os objetivos. E para isso é bem importante uma boa comunicação entre os diferentes níveis da empresa. Se somente o diretor geral sabe o que acontece, pues as demais pessoas não vão poder fazer nada. Então, uma boa comunicação, e então o desenvolvedor e cada elemento, cada pessoa da empresa vai poder fazer seu trabalho melhor para um objetivo comum, seja este um programa, um processo, um módulo, o que seja. E esse desenvolvedor vai aportar com seu grano de arena, se diz em Brasil, para contribuir a todo o ecossistema da empresa.
Eduardo, eu tenho mais uma perguntinha aqui para você, que é o seguinte: qual que é a sua opinião? Vamos lá. Eu tenho, por exemplo, o Windows, certo? Eu vou falar sobre servidores, por exemplo, o Windows Server, com SQL Server, com servidor web, IIS. A Microsoft, ela tem ferramentas fantásticas que funcionam e a gente não precisa nem ficar falando muito, né? Óbvio que funciona, milhares de empresas utilizam Microsoft. Elas têm que pagar licença, elas têm que pagar milhares de coisas, estão lá. E eu tenho software open source, que ele é gratuito, comunidades estão desenvolvendo cada dia mais, o software está ficando cada dia mais maduro, as partes de segurança, tudo isso está vindo. Ou seja, entre aspas, é de graça para a empresa. Mas daí, mesmo assim sendo de graça, nós temos empresas, por exemplo, como a própria Zend, que tem o Zend Server, que na realidade é um apanhado de Apache, Nginx, e algumas outras soluções juntas para colocar um servidor web com PHP rodando. A gente tem, por exemplo, o CentOS, que tem a RogueWave, que ajuda a atualizar, dá todo aquele suporte corporativo em Linux. Ou seja, por que as empresas ainda continuam comprando software open source, mesmo que elas tenham que continuar pagando? Perceba que muita gente fala em software livre, software open source, são coisas totalmente diferentes, mas por que eu, como uma empresa, prefiro contratar um Zend Server, ao invés de eu pedir para o meu camarada ali de rede configurar de graça totalmente um Apache, um PHP, um MySQL, entendeu? Colocar um Jenkins, fazer algum processo simples ou até complexo de integração contínua. Por que eu tenho que pagar se o software é open source? Da onde que vem isso?
Há duas ou três coisas com essa pergunta que você estabelece. Primeiro, o open source Now es una equivalencia que es gratuito. Es una parte bien importante de entender. Open Source es un modelo de licenciamiento que tiene unas características. Entre ellas, una de ellas es que o código que vos está recibiendo no tiene un costo de licenciamiento. Mas no significa que vos no precise un desenvolvedor, que no precise una estructura de soporte, que no precise de algunos otros elementos de negocio que permiten que vos tenga suceso en lo que vos está haciendo. Si vos hace una instalación de un PHP o de cualquier licencia de open source, você precisa trabalhar nela, não? E a licença de open source, o que pede também é, se você faz algum melhoramento, o que seja, você reinserta esse melhoramento para que toda a comunidade possa ser beneficiada. Essas partes são importantes, vou mencionar um momento mais. Uma empresa comum e corrente, qualquer empresa que adquire um software, pode ter duas coisas. Pode ter um software como um Microsoft Office ou um Windows IIS ou um software de licença de pagamento, mas além pode ter uma licença de qualquer outra com a que em conjunto podem trabalhar. Por que acontece isto? Os desenvolvedores, uma coisa que han entendido é que existe no ecossistema de internet muitas soluções para muitos problemas que já foram resolvidos. Já de alguma maneira alguém pensou esse problema e já foi resolvido. Mas não necessariamente foi resolvido pelas mesmas empresas. Talvez Microsoft tenha uma solução e esta outra empresa tem outra, e esta outra tem outra e demais. Então, os desenvolvedores, por uma coisa de eficiência, han encontrado mais e melhores soluções em diferentes origens, em diferentes fontes, para resolver um problema deles. E soluções muito interessantes, muito eficientes, muito boas, que les permitem trabalhar, não? Então, esse software de open source que você recebeu e pode trabalhar com ele, precisa de um desenvolvedor que lhe ajude e precisa de um suporte, precisa de alguma outra empresa que dê tranquilidade ao CFO ou tranquilidade ao CMO ou CTO de que as coisas não vão a ter um problema um sábado às 3 da manhã. ¿No? Cuando a las 8 de la mañana del sábado va a comenzar su campaña principal del año de Black Friday para, ¿no? Las licencias o pagamento de soporte o pagamento de apoyo de desenvolvedores, en parte también tiene una tranquilidad de operación, una tranquilidad operativa, y la empresa puede trabajar en conjunto con un software open source y puede trabajar en conjunto con un software de pagamento, de licencias fechadas como Microsoft. Pero as empresas têm entendido agora que é muito importante, outra vez, uma mudança com os tempos hacia a nova normalidade. A nova normalidade é que qualquer programador em qualquer cidade do Brasil, em Indaiatuba, por exemplo, pode ter uma solução interessante, uma solução inteligente, que não precisa de toda uma estrutura gigantesca detrás dele para resolver esse problema que vocês têm. Em parte, e por exemplo, Roadwave, a empresa mãe da Sanji, a empresa que comprou o Sanji, muita de sua estratégia está focalizada en el soporte de open source. ¿Por qué? Porque las empresas de todos los tamaños están precisando trabajar con eso. Y los C-suite, los funcionarios principales de empresa, precisan tener una cierta tranquilidad y aseguranza de que las cosas van a funcionar, no importa cuál es el origen del código que está utilizando internamente. No sé si eso respondió a su pregunta.
Sí, completamente. El gran punto que las personas tienen que entender es que open source não significa free. Então tem muita gente que fala, não, usa Linux porque é de graça. A coisa não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive, antigamente, eu acho que a maioria das pessoas e as empresas falavam, eu vou adotar essa tecnologia porque é de graça, porque eu não tenho que pagar licenças e etc. Eu acho que esse tempo já passou, porque raramente você consegue construir uma infraestrutura grande sem precisar de um suporte, de uma empresa grande por trás. Mas agora eu acho que a gente chegou naquele ponto, é que
As empresas não estão mais pensando só pelo fato do software open source ser gratuito, mas elas estão começando a pensar que por que em milhares de soluções o software open source é melhor do que os muitos softwares que a gente tem proprietários e hoje em dia, né? Hoje em dia tem. Antigamente falava, olha, o Windows é melhor, mas o Linux resolve um pouco a minha vida. Hoje em dia, dependendo da solução, o pessoal precisa de um Linux da vida, por exemplo.
Exatamente. Né? O software que você vai utilizar é precisamente dependente da necessidade que quer resolver. Esse é fundamental. Se você pensa, que vou fazer em Python porque gosto mais de Python, ou vou fazer em, não sei, whatever, porque em JavaScript, porque JavaScript está moderno. Não, a solução pode ser, mais bem, deve ser focalizada em o software deve estar focalizado na necessidade que você tem. Agora, vou brincar um pouquinho um ponto que acho que é bem importante aqui. As empresas, qualquer empresa de qualquer tamanho, seja uma empresa de 2 ou 3 caras, ou seja uma empresa de 5.000, tem que ter em conta que o software de open source tem diferentes coisas dentro de seu licenciamento. Tem diferentes... Cada owner do código tem suas próprias regras de negócio para utilização. Então, eles devem, ainda que sejam eles técnicos ou não, eles devem, desde ponto de vista de negócio, ter em consideração quais são as regras de negócio que eles têm direito dentro da licença de open source. Esses textos intermináveis que você só faz scroll até o final e põe aceito, tem que ler. Por quê? Mais adiante, quando a empresa começa a crescer e já não usou 3 caras, sino usou 40 caras, vai ter uma responsabilidade jurídica e uma responsabilidade de licenciamento dentro de seu open source. Tem que ter um relatório, identificados seus softwares para que eles saibam qual é seu risco legal em caso de alguma coisa de mala utilização ou alguma coisa assim. Que eles fiquem dentro das regras, dentro do marco normativo de utilização, porque o dono do software, ele decidiu como publicar, ele decidiu como oferecer o licenciamento. E as empresas, pequenas ou grandes, têm que respeitar essa parte. E se tem uma boa consciência do software que uma empresa tem dentro, é muito mais fácil cumprir com isso e não ter um problema mais adiante quando já são 500 pessoas e o dono do software escreva um mail dizendo preciso um pagamento disto ou cease and desist, não?
Exatamente, tem que escolher bem a licença. A gente tem diversas licenças. Isso é inclusive um assunto que eu quero colocar mais para frente, os tipos de licença que o pessoal tem que entender. E uma coisa que é importante, já aqui nessa entrevista, é legal para você desenvolvedor que está vendo. Se você pegar um software hoje no GitHub e ele não tiver licença, com a licença que está colocando, toma 10 vezes mais cuidado, porque ali você pode se complicar. Para a gente fechar aqui, eu queria perguntar para você, como que você está vendo esse mundo de cloud computing, onde, por exemplo, a pessoa vai lá na Amazon, escolhe o servidor, escolhe o tipo de máquina e escolhe o sistema operacional ou os tipos de servidores? Estou perguntando isso porque, por exemplo, se eu quiser entrar hoje lá na Amazon e quiser um Zend Server, eu consigo?
Sim, consigo. Todo mundo está mudado para cloud. Na NetMX adotamos data centers remotos desde o princípio da nossa existência. Acho que jamais temos tido um server dentro do nosso escritório. Mas agora, esse modelo de data center remoto mudou hace vários anos, muitos anos, em modelo de cloud. Existem tutoriais, existe documentação, existem muitos além de Amazon. A Amazon tem caminho muito bem recorrido, muito bem traçado à frente de sua concorrência. Mas, sin embargo, se você busca um Zend Server, se você busca um Docker, se busca qualquer software que você quiser, vai poder encontrar em qualquer das principais empresas de cloud computing. Qual é a parte mais importante para escolher? Nesto e em qualquer coisa, uma decisão estudada, uma decisão bem documentada, em donde o desenvolvedor faz um investimento de 1, 2, 3 horas ou 3 dias, ou o que seja necessário, entendendo, porque afinal ele vai ser responsável dessa decisão. o día de mañana cuando él esté con un cliente hablando o con su chefe hablando y el chefe le diga, ¿por qué vos haces esto? Él va a tener que explicar. No, no simplemente es una cosa de, o mi vecino, él utiliza Amazon, yo voy a utilizar Amazon porque debe estar legal, ¿no? Él precisa entender muy bien qué está haciendo, porque las opciones existen y casi cualquier opción va a ser boa si él escoge bien. Y tem Ocean, no sé qué hosting, y tem GoGrid, y tem Rackspace, y tem en Brasil tem dos o tres empresas muy boas de cloud computing. A verdade é que opções há. Somente uma coisa é tomar uma decisão bem informada respeito de o que vai ele trabalhar em qualquer das plataformas e sistemas operacionais.
Uma pergunta, uma curiosidade, eu acho que muita gente deve estar pensando. Por exemplo, no processo comercial, como é que isso funciona? Por exemplo, hoje você pode entrar no site da Zend e comprar uma licença, ou entrar no departamento comercial e comprar uma licença, tem os valores e etc. Porém, ao mesmo tempo, eu posso chegar na Amazon e escolher ter a mesma licença que eu tenho lá no Zend Server, por exemplo. Quando que eu uso uma coisa, quando que eu uso outra? Isso aí, eu estou dizendo, não é só pelo fato no caso da Zend. Existem diversos outros serviços que ocorrem com o mesmo. A gente está falando para Zend por causa da familiaridade que a gente tem aqui.
Outra vez o mesmo, dependendo da necessidade. É decir, se eu vou entrar ao Amazon e comprar uma licença de Zend Server, eu vou estar pagando por hora. Provavelmente minha necessidade é uma de umas testes ou uma coisa de umas quantas semanas, uma coisa de uns 2-3 meses. Uhum. Por quê? Porque vou estar pagando uma licença on demand de un pagamento por hora, ¿no? En contra de una licencia como un pagamento anual, que es exactamente la misma licencia. Lo que puede mudar es el nivel de soporte, algunas funcionalidades, porque el Zend Server, pegando este ejemplo que usted pone, tem Small Business, tem Professional y tem Enterprise. Entonces, las diferencias entre Small Business y Professional, una de ellas, por ejemplo, es clustering. A diferencia entre Professional y Enterprise, una de ellas es cumplimiento, compliance. Entonces, o Java Bridge, por ejemplo, o Enterprise. Entonces, depende mucho de la necesidad de que la persona tenga, tanto en funcionalidad como en tiempos y periodo de vida del proyecto. Entonces, otra vez, la parte importante es estar bien documentado, bien enterado, ¿cuáles son los ofrecimientos? Y con base en las necesidades, aplicar eso, ¿no? Y estar bien entrado.
Probablemente, por ejemplo, en un Zend Server da vida, si você pretende utilizar eso a longo plazo, es mucho mejor você comprar a licencia, porque você tem a licencia y es independiente de data center o cualquier cosa que você está rodando. Agora, si quer fazer algo pontual ali, aí eventualmente não compensa você comprar uma licença, né?
Exatamente, é um bom exemplo.
Qual que é a dica que você dá aí para os desenvolvedores que estão assistindo a gente aí, que os caras estão querendo começar nesse mundo aí de open source, contribuição, comunidade e tentar chegar num nível onde que realmente ele consegue fazer dinheiro? Hoje em dia a gente vê um monte de programador sem ganhar dinheiro. Como é que você vê? O cara leva software livre, open source, ao pé da letra, né? Tudo de graça, inclusive o salário dele.
Exatamente. Não necessariamente é tão factível. É possível viver assim, mas também tem que fazer consultoria, talvez. Mas não, voltando a sua pergunta, acho que a parte mais importante é um hábito de estudo. Um hábito de estar continuamente aprendendo. Os desenvolvedores que começam, seja que está comenzando a los 20 años de edad o está comenzando a los 60 años de edad, lo más importante es que esté en una continua aprendizaje, entrenamiento en nuevas tecnologías. A School of Net tiene infinidad de cursos que pueden utilizar para estar trabajando, para estar aprendiendo y estar continuamente buscando, ¿no? Preguntando y viendo en otras áreas, en otros departamentos. ¿Y vos qué está haciendo? ¿Y vos qué hace? ¿Y vos qué estar involucrado con diferentes personas y áreas? Porque entonces, él puede, si es una persona que puede aportar nuevos conocimientos y nuevas cosas y demás, va a ser una persona indispensable. Va a ser una persona que pueda brindar as empresas ou a seu grupo de trabalho ou a seus sócios ou a seus parceiros ou quem seja, soluções diferentes, novas, mais interessantes, mais eficientes para os problemas que todas as empresas têm o dia de hoje. Que não deixem de estudar e não deixem de perguntar. Isso é bem importante.
Na sua opinião, é melhor um profissional generalista ou especialista? Como que você vê isso? O cara que manja muito bem de algo ou o cara que domina tudo mais ou menos, né? Não domina, mas conhece um pouco de tudo.
Wesley, se eu esperar a resposta disso, eu seria milionário agora. Mas qualquer das dois que o desenvolvedor elija, escolha, que escolha bem. Ou seja, se eu desejo ser um generalista, então tenho que ser muito, muito amplo, muito todo. Mas uma coisa bem importante. O mundo de hoje é cada vez mais específico. Tem, por exemplo, um programador de PHP de há 10 anos, somente era programador PHP. Se você agora busca um de front-end, um de back-end, um de iOS, um de Android, além um de arquiteto, e tem uma fragmentação de coisas muito, muito forte. Então, ele pode escolher duas ou três coisas, ou talvez uma, pero que não deixe de saber o demais. Então, talvez a resposta para vocês tem que ser as duas coisas. Que escolha uma ou dois em onde ele seja o melhor do mundo, pero que não viva dentro de um ovo de ouro. Ele tem que conhecer um panorama aberto.
Ou seja, é importante você ser especialista, inclusive porque se você não for, você vai trabalhar onde, ou você vai... Não tem como você chegar num lugar e não ser bom em nada e falar, eu sei disso, daquilo, mas na hora de fazer, você é um meio programador Python, um meio programador PHP, um meio programador .NET, mas você não consegue criar nada completo. Porém, você tem que saber se virar em tudo, né? Mas você tem que ser bom em alguma coisa, pelo menos, né?
Exatamente.
Você escolher duas ou três coisas para tentar ser muito bom, vale a pena, né?
Exatamente. Muito bem dito por você.
Maravilha. Eduardo, queria agradecer muito aí pelo seu tempo. Não tenho dúvidas que esse tipo de conversa vale muito a pena, porque muita gente hoje em dia está afim só de papo muito, muito técnico, mas esquece de conseguir ter um panorama geral de estratégia, como que as empresas estão pensando e como que você tem que saber lidar com a sua carreira durante o passar do tempo. Eu acho que o exemplo aí de inovação que você foi passando aí para a gente, desde 94 até 2018 agora, é um exemplo muito claro de uma empresa que conseguiu se conseguiu se manter inovando a todo momento. Valeu, Eduardo. Obrigadão.
Muito obrigado a você, Wesley. Obrigado pela oportunidade de falar com você e com o seu auditório. Muito grato.
Bom, pessoal, essa foi mais uma entrevista que a gente fez aqui no nosso Somcast. Como que eu já disse no início desse podcast, essa foi a nossa primeira temporada. A partir da semana que vem, nós já vamos para uma próxima temporada e a gente vai abordar muitos assuntos interessantes. Você não pode perder, legal? Não esquece também de seguir a gente no Instagram, @schoolofnetcursos, e também no nosso canal do YouTube. Basta entrar no YouTube, buscar lá por School of Net e se inscrever no nosso canal. A gente sempre está postando conteúdo muito bacana para você. Um grande abraço para você, até semana que vem na nossa próxima temporada.